Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Como sempre faço, abro o programa com uma bela canção. E vocês já notaram que essa é uma canção xamânica, extraída do disco Medicine Power, que no ano em que saiu, por volta do ano de 2000, eu toquei muitas vezes esse disco aqui, repeti várias vezes a pedido de vocês mesmos, ouvintes mais antigos, e há alguns dias que me deu saudade, desde a semana passada. Eu estou com saudade dessa música em particular e desse disco. E já há alguns dias atrás, eu também percebi uma certa atmosfera xamânica indígena em torno, né? E há muito tempo também que alguns ouvintes vêm pedindo para que, dentro do possível, passe algumas canções xamânicas, porque eu também tenho bastante material xamânico em casa. Então hoje convergiu de eu trazer para cá dois CDs xamânicos. Deu vontade, eu trouxe. E aí eu cheguei aqui, pedi ao Tasso, olha, vamos começar com essa terceira música do Medicine Power, que chama Waka Tonka, que é muito bonita. E logo depois eu começo o programa, eu vou ler um texto que está aqui do lado e vou usar uma trilha sonora xamânica de fundo. E aí planejei com ele aqui a sequência das músicas, sentei aqui para começar o programa, então eu deixaria tocar a música inteira. Então, enquanto a música está tocando, eu fechei os olhos e aqui, antes de sair de casa, eu me preparo, ergo os pensamentos, abro o coração a consciências maiores que espiritualmente possam me ajudar a fazer um bom programa e passar coisas boas para vocês. E aí eu fechei os olhos e aí, nessas horas, eu penso em Buda, Krishna, Jesus, Lao Tse. Eu penso em tantas consciências bonitas, Maria, Ananda, Kuan Yin. Eu não tenho ligação com movimento algum, com doutrina alguma. Eu tenho ligação com aquilo que é bom, aquilo que eu sinto que tem uma vibração sadia e construtiva a favor do bem da humanidade. Não me importa a linha nem rótulo, este ou aquele. Há muito tempo que eu já transcendi a limitação doutrinária, a limitação de cor de pele, de religião, de bairro, de planeta. Somos cidadãos universais, independente da cor da pele dos nossos corpos, nós somos da raça da luz, porque tudo no universo é energia em graus variados de condensação, isso segundo, inclusive, a própria ciência física moderna. Qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. Então, qualquer um de nós é uma expressão de energia na natureza. Então, somos iguais por esse parâmetro. Está em tudo. Então, abri o coração aqui, pensei em Krishna, Jesus, Buda e tanta gente bacana. E, para minha surpresa, eu percebi a presença de um xamã desencarnado que eu vejo há muitos anos, há tempos que ele não aparecia. E aí eu percebi o porquê da vontade de trazer a música xamânica hoje, logo no dia de hoje. E nem tem a ver com o texto que eu trouxe para ler aqui, nem com o tema em questão que eu quero abordar hoje. Então, ele tem uma mensagem para passar e eu vou veicular a mensagem dele. Ou seja, ele vai projetar na minha mente, eu vou apenas falar com o meu próprio jeito, revestindo os pensamentos dele com as ondas sonoras que se propagam pelo ar a partir das minhas cordas vocais. O que é a palavra? Pensamento sonorizado. Palavras nascem na mente como pensamentos, o coração joga uma intenção, um sentimento nisso, e então veicula pelas cordas vocais pela palavra, que é o pensamento revestido de onda sonora se propagando pelo ar, que é o seu veículo. Então, eu já captei algumas palavras dele, eu vou apenas tentar do meu jeito veicular, fazer o download, vamos chamar assim. E para isso eu vou deixar as mesmas músicas que estavam de fundo tocando na sequência, depois eu dou os dados CD e aí começa as palavras a trocar, que é coisa mediúnica, né? Começa a trocar o fluxo das palavras, trocar um R, trocar um S, porque enquanto eu não ficar quieto para não captar o pensamento dele fluir, vai embolar o pensamento dele com o meu e aí as palavras começam a trocar. Daqui a pouco eu vou ficar igual o Cebolinha, troca, né? Pegando o coelhinho. Né, o Cebolinha fazendo a troca de palavras dele. Então, eu vou ficar quietinho, captar aqui o que ele quer passar e vou veicular da maneira que for possível. Não sei se é grande, pequeno, o texto dele. Vai lá, vou jogar de improviso aqui e que aconteça aquilo que Deus determinar para o bem de todos nós. Então, libera o som novamente do Medicine Power, depois eu dou os dados do CD e vamos ver o que rola neste programa Viagem Espiritual, com a graça do todo que está em tudo. Há muito tempo, bem antes que os homens brancos chegassem nas terras das Américas, os xamãs, sábios e mentores dos povos indígenas, ligados à alma da natureza, sempre ensinaram que tudo aquilo que existe é fruto da ação de uma mesma causa primária, uma mesma causa cósmica, origem de todas as coisas. Um grande poder, um poder mágico, absoluto, detentor de toda a capacidade da magia universal. A mesma magia capaz de criar a vida, capaz de criar as estrelas, os sóis, os planetas, a natureza, e os homens, uma presença maior, mágica, total, absoluta, em tudo, e que os antigos povos do norte da América chamavam de o Grande Espírito, Manitu, e que os povos da América do Sul chamam de Tupã, e que é a mesma essência criadora que a tudo gera, e que está em todos os seres, morando principalmente no templo sagrado dos corações. Os xamãs sempre ensinaram aos homens da tribo a arte de escutar o canto da natureza, a arte de perceber o invisível que se manifesta por detrás dos seres vivos e seus corpos. Os xamãs de todos os povos sempre ensinaram a ver, no visível, aquele invisível que lhe dá sustentação e vida. Na alma da natureza, habitada por seres invisíveis, por seres da natureza, existe toda uma tradição de se reverenciar o pai de toda a magia, o Grande Espírito, o grande sol, criador de todos os sóis, o pai primeiro, aquele que habita os céus altíssimos, e ao mesmo tempo aquele que habita em cada coração, aquele que habita desde as estrelas mais longínquas, até mesmo os pequenos grãos de areia da orla do rio. O mesmo poder absoluto que os homens brancos chamam de Deus, e que os povos indígenas chamam de Grande Pai, Pai Primeiro, Grande Espírito, Manitu, Tupã, Tenondé, o grande poder criador tanto das estrelas quanto dos grãos de areias, tanto da natureza quanto dos homens. Não existe nenhum poder na Terra que se compare ao poder do Grande Espírito, Criador de todos. É daí que vem toda a força do homem, em seu coração, principalmente para aqueles que trabalham com as coisas invisíveis do Espírito, em todas as áreas de manifestação do Espírito. É muito importante sintonizar essa força no coração, fluindo para a energia das mãos. Ao pensar num poder criador, sinta isso em si mesmo e traga essa força até as mãos, imaginando que a luz das mãos vai se expandindo, formando uma aura protetora em volta das mãos, como se as mãos estivessem envolvidas na luz mais pura, aquela luz que vem de Deus no coração e que chega até as mãos, a luz do grande Espírito, o Criador de toda magia, o detentor de toda força e todo amor, capaz de desfazer os malefícios de todos os homens ignorantes, e capaz de perceber o que se passa em cada coração, e capaz de proteger e impulsionar a evolução dos homens que se dispuserem à ação nobre, à ação sadia de respeito à natureza e ao próprio ser humano. De onde vem a inspiração para que nasçam as músicas virtuosas? De onde vem a inspiração que faz o homem viver, pensar, respirar, agir? De onde vem o brilho daquelas estrelas longínquas que viajam pelo universo? De onde vem o calor do sol? De onde vem o movimento das águas, a rotação planetária? De onde vem o sopro vital que habita em cada coração? Homens arrogantes se esqueceram da causa e origem de todas as coisas e por isso machucam a natureza e por consequência machucam a si mesmos e seus filhos. Dentro da arrogância do homem, ele não respeita a água nem a floresta. Como poderá respeitar o próximo então? E mais, como poderá respeitar o invisível que conhece todos os pensamentos e sentimentos que passam pela consciência humana? Para aquelas pessoas de bom coração, de boa índole, que procuram a prática do bem, a prática da luz e o respeito à natureza e a si mesmos, para essas pessoas são dedicadas todas essas palavras em nome do grande Espírito, que sabe quem é quem dentro do próprio coração, que conhece a cada pessoa melhor do que ninguém. Esse grande Espírito, o grande mago, que faz a magia da vida acontecer em cada ser, que faz os seres respirarem, viverem, pensarem e se manifestarem na natureza do universo. Não se esqueçam do grande Espírito, que está em todas as coisas, dentro de cada um, no alto e embaixo, à direita, à esquerda, atrás, à frente, dentro e fora, e de qualquer maneira que qualquer ser humano imaginar, ali está este poder, o grande Espírito. Nas mãos, uma aura luminosa da luz mais pura. No coração, o amor e o respeito. E, acima de tudo, o grande Espírito inspirando a todos nós. Que os espíritos da natureza possam emanar aquelas essências curativas para todas as pessoas necessitadas, para as pessoas doentes, para as pessoas tristes. Que o grande Espírito permita que os seres pequenos da natureza possam de alguma maneira irradiar a essência da cura pelo éter, pelo espaço, e que chegue às pessoas que o grande Espírito perceber necessitadas realmente. Que o invisível que habita na natureza possa conspirar favoravelmente aos destinos dos homens, mesmo eles em sua arrogância e falta de respeito. Porque a natureza é generosa e os seres invisíveis da natureza são generosos. E mesmo agredidos constantemente, mesmo assim, eles emanam essências curativas e criativas em nome do Pai primeiro. Que essas essências viajem até cada um de vocês, sob a guarda do grande protetor de todos, o grande Espírito, que abençoe a cada um de vocês, na luz da natureza. Thank you. Ok, amigos, então esse foi o recado aí dessa consciência aí extrafísica, que é um índio que está por aqui, um xamã extrafísico, que aparece há vários anos para mim, mas tinha tempo que eu não via ele, e eu apenas projetei as palavras que vieram na minha mente, agora é claro, com o meu próprio jeito de falar, mas usando as ideias dele, eu fui aqui, vamos dizer assim, fazendo o download da mente para as cordas vocais para passar esse recado que ele queria. E agora a gente vai tocar o programa normalmente, se é que dá para tocar o programa, que a aura da cabeça fica toda solta. Eu fico mais para lá do que para cá, porque é o lance da própria mediunidade, que eu tenho desenvolvido há muitos anos. Eu, logo que eu fiz 18 anos, tendo as saídas do corpo desde os 15, eu conhecia o mundo espiritual pelas saídas do corpo. Então, com 18, 19 anos, eu comecei a frequentar alguns grupos espíritas no Rio de Janeiro, onde eu me desenvolvi como médium de desobsessão, e eu saía do corpo durante a reunião. Enquanto os espíritos doentes estavam acoplados no meu corpo para receber ajuda, eu às vezes estava fora do corpo e via várias coisas do lado de lá, né? Então eu me especializei muito nisso. Mas eu não tinha como ficar preso dentro de uma área, porque eu estudava de tudo. E no grupo espírita que eu ia, era até engraçado, porque o pessoal gostava muito de ler o Evangelho. Então eu levava livros que falavam do Buda, do Krishna, de Maomé, só para dar um contraponto, para não ficar só aquela ideia de que só Jesus salva. Porque, como eu vinha de uma família evangélica, onde a pressão religiosa era grande, eu não gostava muito de ideia radical nem de fundamentalismo. Né? Então se falava muito, só Jesus salva. Eu não achava isso e não acho isso até hoje. O Buda é maravilhoso, o Krishna é maravilhoso. Esse mundo teve vários grandes mestres que desceram, e eu não vou ficar fazendo campeonato para ver quem é o mestre da primeira divisão, quem é o da segunda ou da terceira, quem é o mestre do raio tal ou da cor tal. Eu acho isso uma tolice. Para mim, se a consciência é boa, a ideia é boa, eu estou junto. E se a consciência não é boa e a ideia é ruim, eu estou fora, não interessando ali. Então eu desenvolvi bem a parte mediúnica, que eu convivo normalmente com ela, né, junto com o próprio potencial anímico das saídas do corpo e de todas as coisas que eu procuro manter em conjunto, né? Então, às vezes, a aura solta bastante, eu fico mais para lá do que para cá, meio mediunizado mesmo, e aí eu preciso, na hora, ou escrever ou passar pela palavra o que está rolando, porque senão eu não consigo, animicamente, por mim mesmo, poder passar as coisas, tá? Eu vou dar um intervalo agora, eu vou deixar as linhas de telefone abertas para vocês, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vocês querendo, pode ligar já para cá durante o intervalo, mas eu não vou passar nada para o ar, tá? Porque eu tenho um texto aqui muito bonito que eu escrevi sobre o Mahatma Gandhi, que eu quero dividir com vocês esse texto, e eu vou passar um outro CD xamânico que eu trouxe para ficar no clima dessa primeira parte do programa. Então, fica aí na sintonia, enquanto a gente faz o intervalo. Na volta, eu já vou ler o texto com a outra música xamânica, a gente vê o que que rola, mas pode ligar para os três telefones aqui, se quiser alguma sugestão, quiser perguntar algo, sem passar a pergunta para o ar, pelo menos hoje, tá? 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Outro detalhe, esse CD que vocês escutaram chama-se Medicine Power, do Oliver Shunt and Friends. Esse CD, o original é da gravadora Sativa Music, da Alemanha, mas esse CD saiu no Brasil. Vocês podem achar em lojas que tem o New Age World Music. Se eu não me engano, a gravadora Ara Dourada lançou esse disco aqui no Brasil. Vocês podem conferir no site www.aradourada.com.br. Vou repetir, www.aradourada.com.br. Oliver Shunt and Friends, o nome do CD, Medicine Power. Essa música principal se chama Xambô Wakatonka, e o CD vale a pena. Se vocês acharem alguma loja, pode comprar, porque realmente é muito bonito. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com a segunda parte do programa.
Oh, I've been searching.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Mundial de São Paulo, FM. Eu sou Wagner Borges. Na primeira parte do programa, eu veiculei uma mensagem de um xamã extrafísico e agora eu quero dar sequência ao programa. E na primeira parte eu usei o CD Medicine Power, que tem uma edição nacional pela gravadora Ara Dourada, mas a edição que eu tenho é da Sattva Music, original da Alemanha. Mas pode ser que vocês achem, chama-se Medicine Power, do Oliver Shunt and Friends. E essa música que vocês acabaram de ouvir agora na volta da vinheta é um outro CD do Oliver Shunt, chama-se Shaman 2, Shaman 2, né? Em inglês, 2, Shaman 2, do Oliver Shunt. Uma música belíssima. Os telefones estão tocando muito, gente. É 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vai tentando, se você vê que está dando ocupado, porque tem muita gente, por isso que eu nem quis abrir para perguntas, porque muita gente está ligando. Então, é mais rápido quando o pessoal liga, fala e desliga e dá a vaga para outro, e aí o pessoal vai me passando aqui os toques. Tá? Um ouvinte ligou para cá também, pedindo para eu explicar o mantra Om Mani Padme Hum. Mas no programa de hoje não dá, vai ficar muito diferente do tema por onde o programa está indo. Então, o que é que eu vou prometer para você? No próximo programa, ou no outro, ou seja, nas duas próximas quintas, ou o próximo programa, ou a outra, eu vou fazer um especial sobre o mantra Om Mani Padme Hum, tá bom? Eu já fiz especiais sobre esse mantra, com vários CDs aqui, mas eu faço um para você, e aí acabo dando uma pequena explanação para vocês sobre os mantras, não somente o Om Mani Padme Hum, mas vários outros, mas é que eu conheço o Om Mani Padme Hum de uma forma bem legal. Eu aprofundei bastante o estudo em cima desse mantra. Então, você que ligou para cá pedindo, aguarda, ou na quinta que vem, ou na outra. Eu não prometo, porque às vezes de última hora muda tudo. Mas ou na quinta que vem, ou na seguinte, eu vou fazer um especial com os mantras, e aí eu abordo principalmente o Om Mani Padme Hum, e trago algumas gravações aqui para ilustrar a explicação de forma auditiva para vocês, tá bom? É o seguinte, eu estava conversando aqui com o Tasso, que está substituindo as férias do Tomás, e o Evaldo está de folga hoje também, todas as quintas, e o Evaldo deve estar escutando o programa em casa agora, está louco com o Tasso, que o Tasso disse que vai mexer os pauzinhos dele para ficar de quinta-feira aqui fazendo o programa Viagem Espiritual, que ele também gosta muito, né? Então o Tasso mandou um recado para você, Evaldo, que é para você se afastar da quinta-feira, ficar na sua folga de quinta, que não tem mais volta para você aqui no Viagem Espiritual, e que quando o Tomás voltar de férias, ele vai acertar os ponteiros com o Tomás, para o Tomás folgar de quinta também, para ele vir, né, Tasso? E o Tasso estava me contando aqui, enquanto estava rolando aqui essa mensagem do Xamã, algumas coisas que estavam rolando ali no estúdio inexplicáveis, né, Tasso? Porque vem uma energia, gente, só estando aqui para sentir, né? E o Tasso ali também, ele entra na sintonia e vai sentindo os lances bem legais. Vão ligando para cá, enquanto eu vou dando sequência ao programa. É o seguinte, 15 dias atrás, houve uma apresentação do artista João Signorelli, que é um ator muito conhecido da Globo, lá no nosso espaço no IPPB, onde ele interpretou um monólogo, interpretou o papel do Mahatma Gandhi. É lindo o monólogo, e eu convidei o João Signorelli para vir bater um papo aqui com a gente para falar do Gandhi, do trabalho de paz maravilhoso, e oportunamente ele virá num dos próximos programas. Enquanto ele estava fazendo a apresentação lá, eu escrevi um texto em homenagem ao Mahatma Gandhi, que foi um dos homens mais pacíficos que já pisou aqui nos solos da Mãe Terra. Então eu escrevi um texto que eu quero compartilhar com vocês. É um texto que fala da transmutação da lagarta que passa por dentro do casulo, praticamente uma mini-morte, e depois de um tempo o casulo se rompe e ela sai voando como uma borboleta. Então eu estou comparando o Gandhi a essa borboleta, ao corpo que fica Como a lagarta, a borboleta é o espírito que voa. Eu quero ler esse texto para vocês, e por incrível que pareça, embora o texto fala do Gandhi e fala do Krishna, né, o grande avatar do povo hindu, equivalente para o povo hindu, como Jesus é o mestre aqui do Ocidente, Krishna é o grande mestre da Índia. E não vou ficar comparando quem é melhor, porque isso é um absurdo. É, simplesmente o meu coração universalista, cabe Jesus, cabe Krishna, cabe Buda, cabe o Pai Joaquim, cabe todo mundo que tenta passar alguma coisa boa para melhorar a humanidade, né? Então, o texto fala do Mahatma Gandhi, fala do Krishna, mas eu vou usar a trilha sonora xamânica do Oliver Chant. Olha que coisa legal o universalismo. Uma trilha sonora xamânica para um texto com alma hindu. É isso que é legal, né? E ao mesmo tempo lembrando de Jesus. Eu acho isso bacana, liberdade de expressão. Isso não é salada, é unidade, união. Para quem tem aprofundamento, desaparecem as diferenças, só fica o que de bom tem somado para fazer alguma coisa boa. Então eu vou ler para vocês, vocês vão escutar duas canções de fundo do CD Xamantiu, do Oliver Chant. Então se libera aquela música no pause onde você colocou, e eu vou lendo com ela, e depois você já emenda na terceira. O Tasso está ali impressionado com esses CDs xamânicos também, né? Depois eu gravo para você, Tasso. Vamos lá. Precious river, a borboleta bateu asas e voou. Acima dela brilhava o sol, no zimbório a luz celeste, azul celeste. O seu casulo rompido jazia no chão, onde um dia ela fora lagarta. E ela pensou: que transformação! Da prisão do casulo para a liberdade, de lagarta borboleta, sem nem mesmo saber como ou porquê, do meu medo para a luz. Que poder maior é esse, capaz de operar tal transmutação? Sem nome, sem forma, ele está em mim. A ele eu presto reverência. A esse amor que ama sem nome, que mora em todos os corações. De maneira semelhante à borboleta, o Mahatma Gandhi bateu asas e voou. Acima dele brilhava a estrela de Krishna no zimbório azul celeste. O seu corpo magro jazia no chão, onde um dia ele fora indiano. Mas ele era mais do que isso. Era um cidadão do universo, um avatar da paz que descera entre os homens para ensinar as artes da não-violência. Com seu corpo espiritual brilhando no éter, ele pensou: que transformação! Eu era lagarta pacífica, agora sou borboleta pacífica, e Krishna está em mim. Que sua luz ilumine a toda a humanidade nos caminhos da não-violência. Então, ele voou de volta para o seio daquele que o enviara entre os homens. O Mahatma Gandhi voltou para o coração de Krishna, lar de todas as borboletas e homens que têm a coragem de deixar os casulos de suas limitações para se transformarem em consciências felizes e lúcidas. Mahatma estava em casa. Mahatma estava no coração de Krishna. paz e luz.
Okahei, Leonard, Tatewikuwa, our hearts are beating with hope. Thoughts of love are with you. We pray for Tatewikuwa, rainbow warrior. May you live in freedom and dignity. Mother Earth beneath and Father Sky above you. Leonard, keep up the spirit of the Red Road. Strength and peace, love and happiness. Light will shine on through all your life. Sacrifice you made for your people, bear fruit. The Great Spirit bless your life. With a heart of love, balance, and patience. Leonard Peltier, free, free at last. Itakuye Oyasi. West, I walk on Nanka.
Finalizando o programa, ainda tem um pequeno recado, alguma coisa que sobrou aqui no ar e que eu quero passar para vocês. Repete essa música novamente, Otácio. Esse aí é o CD que está tocando agora, do Oliver Shunt, Shaman 2, Shaman 2. E o CD do primeiro bloco, Oliver Shunt, Medicine Power. Esse Shaman 2, eu não sei se saiu no Brasil, mas o Medicine Power, com certeza, o pessoal está perguntando, o site da gravadora, www.aradourada.com.br. O recadinho que eu tenho ainda no final do programa, pegando uma carona, ainda nessa atmosfera xamânica, vamos deixar a música de fundo, eu vou tentar passar para vocês no jeito que possa ser bem compreendido. Sabe aquele amor que as pessoas procuram umas nas outras? Na verdade, elas estão procurando algo a mais e elas não sabem porque esse amor que elas procuram está revestido com a atração dos cinco sentidos que trazem as informações do meio externo para a consciência. No entanto, o amor que se busca é algo a mais. Talvez aquele sopro vital que dá vida para aquele que você diz que ama. Talvez a causa maior que gerou aquela criatura que você diz que ama. Seja filho, parceiro, parceira, pai, mãe, tio, amigo, até mesmo o seu animal de estimação, o que quer que seja. Em tudo está dentro o mesmo grande espírito. Enquanto você não perceber que o amor deve ser direcionado para o grande espírito, causa de tudo, o seu amor vai doer muito. E o legal é quando você descobrir na pessoa amada o grande espírito dentro dela. Aí o amor se completará. Caso contrário, jamais haverá plenitude, porque haverá o amor somente entre os homens, mas sem algo a mais. E sem algo a mais só existe a morte. Sem o grande espírito, o tempo passa, só ficam as rugas, as frustrações e decepções. Mas quando há o Espírito Supremo, dentro da perspectiva de alguém, tudo muda, porque a imortalidade entra em ação. Então percebe algo maior. No coração de quem você gosta, mora um amor maior. É esse amor que pode dar vida para os seus amores, sejam eles quem forem, porque no fundo, no fundo, são expressões do grande espírito. E enquanto os seres humanos não perceberem isso, as relações humanas continuarão machucando emocionalmente, porque faltará nelas essa onipresença, essa coisa maior, que não é um Deus lá em cima, não é um homem velhinho, barbudo e branco, mas uma consciência universal que sequer forma tem, mas que está em todas as formas, e que é o grande amor de tudo. Tira isso, nada existe. Então, coloque isso em perspectiva. Veja nos seres amados esta presença maior, e aí tudo vai melhorar. E não precisa de uma religião para isso, não. Basta a percepção do amor no coração, uma consciência aberta e um agradecimento pelo valor da vida, que todos nós temos que ter, um agradecimento por todas as coisas, por todos os aprendizados que nós temos. E, essencialmente, o respeito pela natureza, que começa no respeito dentro de nós mesmos e no respeito com os outros. E o grande amor é esse, quando se vê o grande espírito em cada amor que a gente ama. Tchau.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.